Boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso podcast altamente ligado em você. Como vocês podem ver, a gente tá aqui hoje de casa nova, de cara nova. E tá sendo muito bom, porque esse ano promete, gente. A gente vai trazer muitas coisas boas. Então, pra começar, pra vocês verem, entenderem melhor, eu tô aqui com a Gabi. Gabi, vocês provavelmente já viram ela, já ouviram sobre ela um pouco antes, mas ela subiu de cargo, né, Gabi?
É, né? Fui promovida, né? Ganhei na vida, dias de glórias vieram. Chega de dias de luta. E eu sou a Gabi, eu sou aprendiz no PEIS, eu faço parte da equipe São Paulo.
E é isso, e hoje a gente vai conversar com um cara top também. Veio diretamente de Itabaiana, lá, se você não sabe onde é, ele vai explicar, porque eu também não sei direito onde é, né? É longe, é Itabaiana.
Baiana. Salve meus amigos, meu nome é Ivonaldo Júnior, diretamente de Itabaiana, Paraíba. Assim como a Melissa falou, eu sempre tenho uma frase que diz o seguinte: mais bonito do que eu, só o meu pai. Eu tenho 21 anos e bonito como eu, só
ainda
o meu
bem.
Pai.
Pai ganhou, né? Ele tá assistindo.
Ganhou.
E, gente, é o seguinte, hoje a gente vai conversar sobre a vida do Ivo de Itabaiana, Ivonaldo Júnior.
Eu vou revelar um negócio hoje.
Então, hoje você é missionário, né? Uhum. Que a gente vai descobrir de cabo a rabo a vida do Ivo. Então, Ivo, pra gente começar, eu vou te fazer... Vai ser o seguinte, vai funcionar o seguinte. Eu vou te fazer umas perguntas, eu vou falar umas coisas aqui. E você precisa, de cara, responder a primeira palavra que vier na sua cabeça.
Sem pensar muito.
Okay.
É tipo, papá, foi.
Nossa.
Tá bom?
Okay.
Preparado?
Okay,
então vamos
deixar.
Lá, vou começar.
Vai.
Ivo, sua cor preferida?
Preto.
Preto. Estado civil?
Solteiro.
Namorando. Solteiro. A gente já vai ter um B.O. aí.
Namorando.
Voltou. De novo. Fazer de novo. Pra te ajudar.
Menino.
Ivo, estado civil.
Namorando.
Olha lá. É isso. Tá amarrado, gente. Comida preferida?
Cuscuz recheado.
Cuscuz recheado de quê?
O que tiver.
Se tiver. Sua origem?
Origem? Brasileiro.
E da onde você veio? Do Brasil?
Itabaiana, Paraíba.
Fala pra gente seu hobby.
Hobby, ler, comer e dormir.
São três hobbies. Ler, comer, nessa sequência? Ler, comer,
nessa
dormir.
Sequência.
Ótimo. Você prefere uma pá ou uma enxada?
Como?
Você prefere uma pá ou uma enxada?
Uma enxada.
Por quê?
Enxada. Enxada é bom. Ou porque a gente consegue cavar, né? A enxada a gente só consegue tirar.
Olha lá.
Né?
Que profundo.
É profundo ao quadrado. Olha aí, Dodô. Profundo ao quadrado, hein?
Cuscuz ou pizza?
Cuscuz, claro.
Campo ou cidade?
Oxi, claro que é campo, né, meu filho? Aqui é menino do mato. Menino do mato saiu para nações.
Ah, sol ou chuva?
Ah, sol.
Frio ou calor?
Ah, claro que calor, né?
Claro, eu prefiro frio.
Frio também.
Escolha, né?
Esporte ou cinema?
Esporte.
Qual o seu país dos sonhos?
País dos sonhos. Nossa, Israel.
Israel. E aí vem a próxima, Batista ou Penteca?
Exato. Ah, pentecostal. Teotutano. Oh!
E agora a nossa última. Missões ou faculdade?
Nossa, missões.
É isso aí.
Certo.
Sorry.
O que houve?
Tá indo bem. Ela se emocionou.
É, fiquei emocionada.
Pode chorar.
Tá, Ivo, então eu tenho uma pergunta pra você. Por que que você decidiu fazer missões e ir direto pra missões em vez de ir pra faculdade? Por que essa escolha?
Nossa, essa é uma pergunta muito louca. Cara, foi um negócio muito louco. Eu me lembro que quando eu falei isso para os meus pais, que queria ser missionário e não queria ingressar com alguma faculdade, fazer alguma faculdade, como por exemplo, eu gosto muito de psicologia. Mas eu disse, cara, eu não quero psicologia, eu quero viver como missionário. E eles olharam assim e disse, você sabia que você vai passar fome, né? Foi.
Como é rato,
com
né?
Essa mesma
como
palavra.
É
para!
Com essa mesma palavra. Vai passar fome. Eu disse, nossa, não vou passar fome. Foi louco. Foi assim que eu decidi. E meus pais não gostaram muito do início. E eu continuei insistindo naquilo que eu queria. E disse, cara, se é Deus que tá falando comigo isso, uma hora ou outra eles vão gostar disso. E hoje, graças a Deus, eles me deram a benção pra mim ser um missionário. E hoje eu tô aqui, né?
Então você faria psicologia se você pudesse? Ou você ainda quer fazer um dia?
Eu ainda quero fazer psicologia, é o curso dos meus sonhos. Eu acredito muito que vai me ajudar como missionário.
Legal. Ivo, e como que tem sido a sua vida desde que você saiu da escola? Então, você saiu da escola, teoricamente, você foi para missões. Como que tem sido a sua vida desde então até aqui? Saiu da escola, não precisa contar a escola não. Saiu da escola e até hoje, como tem sido? O que você tem feito?
Nossa. Cara, quando eu saí da escola, o meu pastor me deu um desafio. Eu queria fazer Jocum no, de princípio. E ele disse, Dedé, meu apelido é Dedé, Dedé, se você quiser fazer Jocum, você tem que fazer logo esse desafio. Eu disse, nossa, desafio? Como assim? Você tem que ir para o sertão, chegar lá, você tem que passar 6 meses sem conhecer ninguém, você vai passar 6 meses lá naquela igreja. Agora, eu fiquei sabendo que lá é um negócio muito louco, né? Lá eles têm um problema com água, eles tinham problema em fazer necessidade no vaso.
Não tem vaso. Sabe?
Tem vaso, só não tem água para colocar no vaso.
Ah, sim.
Então a gente fazia necessidade no mato. Sabe, Gabi?
Conhece no o mato. Eu não entendi.
Você fazia
o link,
sabe?
Eu só não entendi o link.
Entendi. Tá bom.
Sabe? A gente fazia necessidade no mato. Foi um negócio muito louco. Eu disse, cara, será que é pra isso mesmo que eu tô aqui? E quando o meu pastor me deixou lá numa segunda-feira.
Lá em que sertão?
Lá no sertão Mimoso, interior do Pernambuco. E quando ele me deu na segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2020, e na quarta-feira, no dia 16 de janeiro de 2020, eu me senti só, com medo. O povo nunca tinha me visto, eu nunca tinha visto ninguém. Tava lá, caí de paraquedas, como diz o ditado. E eu peguei o violão, fui para dentro do mato e disse, Deus, é para isso mesmo que eu tô aqui, com essas mesmas palavras. E Deus me fez me lembrar de umas palavras, de umas orações que eu tinha feito. Disse, Deus, eu quero rodar esse mundo todo. Sabe aquelas orações de crente doido, de crente maluco? Você chega assim, não entende muito, e diz, Deus, eu quero rodar o mundo todo pregando a tua palavra. E o Espírito Santo me fez me lembrar isso. E disse, cara, é um negócio louco, mas eu quero
O mundo todo faz parte onde você tava, né?
Exatamente. O mundo todo faz parte do sertão. O sertão também é um mundo.
E qual que foi, esse foi o primeiro lugar que você foi, então, né? Quantos anos você tinha?
Eu tinha 20 anos. Não, ia fazer 19 anos e ia entrar pra 20 anos.
Então foi um ano que você ficou lá.
Isso.
Legal.
Isso.
E depois, você foi pra onde?
Depois eu voltei pra minha igreja, lá pra Paraíba. Aí passei um mês na minha casa de férias e voltei pra minha igreja sede, que é lá no Recife.
Legal.
Aí passei 4 meses com ele e no dia 25 de janeiro de 2021... eu comecei a fazer ETED, Escola de Treinamento e Discipulado na Jocum Recife.
Ivo, conta pra gente aqui a experiência mais doida que você já teve até hoje.
Nossa, eu me lembro que no prático da minha ETED, lá no Rio Grande do Norte, era mais ou menos ali em maio, dia 15 de maio, a gente tava fazendo um evangelismo criativo, onde a gente saía nas casas das pessoas e a gente perguntava como é que ela estava, ainda com muita restrição por conta da pandemia.
2020, isso.
2021.
21 já. E... quantos anos mesmo? 22, né?
Eu tenho 21, vou entrar para 22 mês que vem. Quero
foi
presente,
ontem,
hein?
Gente, o menino entrou ontem para a vida missionária.
Então, quando a gente ia passando de frente a um colégio, a minha líder de prático disse, a gente vai parar aqui nesse colégio. Aí entramos, tinha lá 2 professoras e a gente pediu para orar por elas. E a minha amiga, minha colega, começou a orar e eu fiquei calado, como sempre, observando. E, de repente, foi como se eu visse o rosto da minha mãe no rosto daquela professora. Sim, eu disse, cara, o que é que eu vou falar aqui? E eu olhei para ela quando terminou a oração, aí eu fiz, algum de vocês aqui tem filho? Aí a primeira disse que não tinha. Aí eu disse, nossa, eu tô mentindo. Será que isso aqui foi coisa minha? Aí a segunda disse, eu tenho um menino de 4 anos e uma menina de 17. E onde essa menina me dá muito problema porque ela entrou numa vida muito louca. Aí eu disse, sabe, fulano edital, quando eu entrei aqui, eu vi o seu rosto como o da minha mãe. A minha mãe, ela era muito aflita no tempo que eu bebia, saía de casa e não tinha hora pra voltar. E quando eu falei isso, ela começou a se derramar em choro e ali foi um negócio, uma experiência sensacional.
Você era a filha dela, no caso, né?
Não era a filha dela.
Fala a história mais engraçada que você já viveu. Ah, eu sei que você tá cheio de história. Solta aí, o povo quer saber quem é o Ivo.
Cara, a experiência mais louca, eu sempre fui um menino do mato. Eu sou menino do mato. Eu fui criado até meus 12 anos em fazenda. Meu pai foi vaqueiro por 33 anos. Então a gente tem um costume de fazer, de cagar no mato.
Literalmente, né, gente?
A gente caga no mato.
Pode.
Você vai ensinar eles?
É. Não, mas eu vou fazer uma demonstração.
Eu acho que você podia mostrar da pedra, a tática da pedra.
Não, não, não vamos tocar nesse assunto.
Agora queremos saber o que, que é a tática da pedra.
A gente limpava pedra? Com a pedra. Sim.
Gente, pedra dói. Pedra.
Não, não dói. É só você ter um jeitinho, sabe? Tem um jeitinho que você passa só assim. Ó.
É um movimento só, né?
É uma vez
de
só.
Uma vez.
E uma pedra só. Não vai repetir a pedra. Você troca a pedra depois. Se...
E a coisa mais engraçada que eu já fiz...
A tática da pedra. Eu realmente nasci no prédio mesmo.
Não, você eu precisa aprender isso. Quando você for lá pra minha casa, eu vou ensinar todas vocês essas técnicas.
Tá aqui mesmo.
Tá, tá bom. Okay. Tá perdendo a experiência, né? Mas eu acho que uma das coisas mais loucas, mais engraçada que eu fiz foi justamente essa. Cagar e limpar com a pedra.
Mano, você já fez isso, Gabriela?
Jamais. Não, não sou do nato. Do nato. Nem do nato, nem do mato.
Mas é das trevas.
Não sabe o que tá perdendo.
É, mas aí a gente tem o papel.
Pior,
lá,
né?
A gente ainda tem o papel.
Tá. Então vamos mudar de assunto, né? Pra gente sair desse assunto escuro e vamos pra um assunto claro. Vamos lá, Gabi.
Certo, a gente quer saber um pouco sobre o seu relacionamento com a igreja local. Então, é que a gente queria saber. Conta pra gente como que é.
Sua igreja local lá, no caso, né?
Isso. Ah, eu sou da Paraíba e lá a gente tem três igrejas. Tem a igreja filha, que é onde eu faço parte, no sítio, inclusive, e mais duas igrejas ao redor. O meu relacionamento com ele, eu costumo dizer que eu sou um tampa-buraco.
Faz tudo.
Faz tudo.
Faz tudo. Sobrou um bril, multiuso, sabe? Multiuso. Multiuso. Ah, eu aprendi a tocar porque não tinha ninguém pra tocar.
Toca o que hoje, Ivo?
Hoje, eu não toco, eu sou um tampa-buraco. Eu toco bateria, eu toco violão, eu toco guitarra e toco contrabaixo. E toco terror também, isso mesmo. Meu relacionamento com eles é muito legal. A minha igreja, eles me aceitam como um filho de verdade. Sabe aquele povo que você chega e eles abraçam você? É. E o meu relacionamento com eles é dessa forma. Meu pastor é o pai estou. É o pai, estou. É o cara que me abraça, é o cara que me incentiva. Ele é um dos meus maiores incentivadores para que eu esteja aqui, para que eu esteja aprendendo e levar esse conhecimento justamente para a igreja. Ele acredita no relacionamento que eu estou construindo com a nossa igreja e por isso que ele investe na minha vida para justamente fazer a igreja crescer. Então, meu relacionamento é sensacional com
isso. Isso é muito importante, né? Não sei a experiência que você tem, Gabi, mas... faz toda a diferença quando a gente tem um relacionamento com a nossa igreja local muito próximo, assim, que a coisa realmente acontece. Não só pela parte financeira, que isso é uma coisa que você pode contar pra galera como é que você vive nesse... Nem tá no script aqui, eu tô jogando aqui. Que é como que você faz pra realmente se sustentar, né, com esse lado. Mas eu acho que além do financeiro, que sim, é uma parte importante, como seus pais estavam preocupados se você ia morrer de fome ou não, né? Que é uma preocupação justa, vamos, né? É justa.
Exato.
Mas, além disso, quando a gente tá fora de casa, quando a gente tem uma relação com a nossa igreja, com o nosso pastor, que, pô, você sabe que existe alguém do outro lado que tá cuidando de você, né? Que vai orar por você. E você sabe que se você estiver passando um aperto aqui, uma necessidade, você sabe que você pode ligar pra essa pessoa, você sabe que você pode mandar uma mensagem pra essa pessoa, que ela vai mover céus e terras pra poder te ajudar, porque ela se preocupa com você. Isso eu acho que faz o nosso ministério ser mais leve, né?
Sabe, Melissa, Gabi, e você que nos ouve, nesse pequeno 2 anos que eu tô em missão em tempo integral, eu entendi que missão é sobre relacionamento. Você precisa ter um relacionamento, principalmente com a sua igreja e com as pessoas que estão ao seu redor. Quando eu tava em determinado canto, fazendo um determinado curso, inclusive de missões, uma das brigas que eu mais pegava lá, eu sou muito polêmico, e eu gosto de me envolver em polêmica, inclusive.
Inclusive, segue ele lá no Instagram, que ele é cheio das respostas.
Ivonaldo Júnior, hein? E a turma sempre levantava esse ponto aqui. A igreja errou. A igreja não sustenta missionário. E eu era o cara do contra. A igreja sustenta missionário, sim. O problema é que os missionários de hoje não querem ter um relacionamento com a igreja local.
É, bem falado.
O problema não é sobre a igreja, mas sobre o missionário que não quer ter um relacionamento.
Bem falado.
Sabe? Então, missões é sobre relacionamento.
Bem falado. Meu pastor, que é o mesmo da Gabi, ele fala justamente isso. Os jovens missionários, ou seja, a nova geração de missionário hoje, não quer ter o mesmo tipo de trabalho que a antiga geração tinha. Então, se você vai olhar para os... Mano, tem muito casal e tem muito idoso que é missionário até hoje. E os caras não estão passando fome, né? Os caras vivem numa boa, tem casa, tem gente que tem família, filho e tal. Os filhos estudam. Então, tipo, só que você vai olhar para a vida dessa galera, eles têm aí, além dos parceiros deles de relacionamento pessoal, né, um a um, eles têm algumas igrejas, não tem uma igreja, eles têm algumas igrejas parceiras que sustentam eles financeiramente. E é isso que faz você conseguir, né?
Exato. Eu tenho também algumas igrejas. Por exemplo, eu fiz uma amizade quando eu fiz o curso lá na Jocum no começo do ano, ano 2021. E a menina, ela mora aqui em São Paulo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, no ano passado, ela disse, Tele, você tá por aqui? Vem aqui em casa. E eu fui lá, passei 3 dias na casa dela, e ela me levou... Relacionamento. Relacionamento que forma relacionamento, né? Ela me levou pra conhecer a igreja dela e outras igrejas. E hoje, essa igreja que ela me levou pra conhecer é uma igreja que manda uma oferta mensalmente pra mim, sabe? Então, relacionamento, ele é muito importante. É muito importante.
Isso, é isso. Ivo, conta pra gente, a gente já viu aqui que você não tem uma caminhada muito longa, são só 2 anos, mas enfim, 2 anos também é bastante coisa. Então conta pra gente um pouco de quais foram os tipos de trabalho missionário que você já fez, que você tá fazendo hoje também, né? Você tem feito.
Ok. Eu trabalho com a minha igreja local, lá a gente tem o evangelismo, a ferramenta de evangelismo que a gente usa lá, é células. A gente fala com contato com a pessoa aqui agora. E a gente marca para ir lá e essa pessoa tem a responsabilidade de convidar as pessoas que estão lá da casa dela, sabe? E também eu trabalho com os meus amigos presbiterianos. Não poderia esquecer desses caras. Que eles são. Alô, presbiterianos! Cara, a gente tem um trabalho muito legal. A gente se junta, mesmo sendo de igreja diferente, a gente se junta e faz uma ação. Em 2018, 2019, 2018, por ali, a gente fez uma ação no lugar chamado Pau-pique ou pau amarelo.
Eu achei que ele ia falar pau-pique ou pau amarelo, uma coisa só, né?
Ou pau amarelo. É a mesma coisa. É perto de João Pessoa. É um lugar sem terra, onde é muito carente. Então a gente começou a pedir alimento, começou a pedir roupa. Como eu tenho um jeito muito extrovertido e não tenho vergonha de nada, eu chego e peço na maior cara de pau. Eu sei que a gente conseguiu uma Kombi, sabe? Uma Kombi de roupa e de comida. Então a gente, no dia 18 de dezembro de 2019 a 2020, a gente foi pra esse canto, fizemos um evangelismo, convidamos o povo pro culto. Eu sei que deu muita gente. E distribuímos tudo isso. Esse é um dos trabalhos que eu já fiz. Trabalhei também com a instituição Atos 29. O Josh conhece. O Josh fez um curso de missões lá.
Quem sabe, o Josh é o nosso diretor nacional aqui do PES Brasil. Então, você entra lá na página @PES Brasil, você vai achar a carinha dele lá.
Exatamente. O Josh conhece o Atos 29. É onde eu fiz 2 meses de prático, lá no sertão, numa cidadezinha de 8 mil habitantes.
8 mil habitantes é quase 2 igrejas, né?
Isso, é quase a igreja memorial, né? É. Nossa, a gente costumava dizer que quando soltava um pum aqui, o outro escutava. Sabe?
E... é uma rua só, né? Você atravessa a cidade.
Exatamente. E o pior que é uma rua só. É uma rua só. O pior que é isso. E lá a gente trabalhava principalmente com criança em situação de risco. A gente trabalhava com eles, trazia acolhimento. E um negócio que a gente fazia bem legal é que a gente tava em situação de... como é? Por conta da pandemia? Isolamento. E de noite, a gente fazia umas cartas de dia. Metia álcool nas cartas. Botava luva. E quando dava mais ou menos uma meia-noite pra 1 hora da manhã, a gente saía. E colocava essas cartas por debaixo das portas.
O que tinha nessas cartas?
Palavras de encorajamento. Legal. Versículos. Situações. E foi muito bom. E hoje... eu trabalho com o PES Brasil, aqui com a senhorita Melissa, a Gabi, a Luciene, o Josh, o Matheus, a Michele. O meu trabalho aqui, justamente com a Gabi, a gente vai para a escola A gente dá palestra, a gente faz clube de livro, a gente faz roda de conversa e tenta colocar Jesus em meio a clube de livro, em meio a roda de conversa e em meio a palestra. Inclusive, a gente está com um projeto chamado Casa de Paz, onde o tema central é bullying, e a gente está usando quatro subtema como combater o bullying, que é encorajamento, serviço, compaixão e generosidade. Então, esse é o que eu estou fazendo agora.
Escola de Paz, né?
Isso, Escola de Paz. Muito bem, Gabi, muito bem.
Isso. Isso. A gente já é uma equipe, né? A gente se ajuda.
É, exatamente, isso é equipe.
Ô, Ivo, conta pra gente uma experiência bem marcante que você já teve no PACE, assim, alguma coisa que você acha que até agora é o seu ponto alto.
Vou contar agora. Essa experiência, quando falou agora, a gente não tava aí se inscrito, foi um negócio bem aleatório mesmo. É, eu me lembro que foi quando eu cheguei aqui. EFT.
O que é o EFT, Ivo?
EFT é onde a gente... Pergunta, não?
É a semana de treinamento, né? Que a gente...
Isso, semana de treinamento. Onde a gente tem 15 dias de treinamento, recebendo as ferramentas do PACE para executar nas escolas, né? E era uma palestra sobre generosidade. Quem tava dando essa palestra foi...
Foi alguém.
Rebeca. Foi Rebeca. E eu me lembro que eu senti no coração... Eu tava com determinada continha da minha carteira.
Vai.
Eu tava com determinada continha na minha carteira. E eu senti no coração e dar o meu dinheiro. Eu disse, cara, eu fui pra casa com isso. Voltei pra casa. Fiquei em casa, dormi. E no outro dia, a mesma coisa. Eu disse, cara, eu tenho que dar. Aí eu peguei e dei determinado valor para as pessoas. E essa história vai ficar comigo pra sempre, porque foi algo que marcou a minha vida. Salvou o rolê.
Não, foi top, foi muito assim, inesperado, porque todo mundo ficou tipo, ué, sim, Ivo, e você? O dinheiro é seu, tipo assim, todo mundo...
Acabou de chegar aqui, em São Paulo.
Isso mesmo.
São Paulo, cidade mais cara do Brasil.
Cabelo é R$70.
Cabelo e barba, então, nem se fala, né?
E a toalha, sem né, que coloca a toalhinha.
Toalha, isso aí é pro Matheus.
Hidratação, né? Cara, a gente ficou muito tipo, não, Ivo, tá de volta, né? Isso aqui é seu, ele, não, pra vocês.
É uma experiência muito marcante, sabe? Porque eu me lembro que não é sobre barganhar com Deus, mas você acreditar naquilo que Deus tá falando com você. Eu me lembro que naquela mesma semana, certa pessoa mandou uma mensagem pra mim e disse, Ivo, não, Dedé, quero falar um negócio pra você. O tempo que você tiver em São Paulo, eu quero mandar sempre uma oferta pra você. Sabe, não é sobre barganhar com Deus, eu vou dar meu dinheiro pra que Deus faça isso. Não, mas é confiar em Deus.
É aquela coisa que eu... Se você tá fazendo com o coração no lugar certo, e às vezes você nem entendeu por que você tinha que fazer aquilo naquela hora.
Exato.
Mas você fez, você obedeceu aquilo que Deus tava colocando no seu coração. E aí o que você recebeu de volta foi muito mais do que só aquela
exatamente
coisa que você tinha dado pra gente. Né?
Exatamente.
Sobre provisão, o Ivo tem muitas histórias. Celular,
nossa,
o iPad...
Aqui, nossa, né?
iPad. O iPad, gente, eu lembro do dia que o Ivo tava, a gente tava vendo na internet os iPads e ele tava vendo os mais baratos. Tô vendo mais em conta, mas tava vendo mais barato. E hoje ele tem o mais top de todos.
Mais top, um dos mais top. Uhum.
Show? Certo. Pensando no que você tem feito hoje, Ivo, no PACE, as coisas que você tem feito hoje, o que você tem aprendido e pegado isso pra colocar no seu futuro? Quais são os planos pro seu futuro?
Plano pro futuro, acho que uma das coisas que mais a nossa geração de hoje é ter medo do futuro, né? Eu sou muito decidido com aquilo que eu quero e uma das coisas que eu tenho aprendido aqui com o PACE é justamente projetar. Projetar. Eu me tornei uma pessoa muito... Projetonista? Essa palavra
projetonista,
existe? Nossa, que palavra...
Não, mas... Acho que deve não, uma pessoa que planeja, né?
É uma pessoa que planeja.
Eu me tornei muito uma pessoa que planeja. Sabe? Pentecostal não é crítica, mas o pentecostal tem muito essa ideia de não planejar. Sabe? Eu aprendi a planejar. E o que eu tenho aprendido hoje com o PACE é justamente isso. Planeje o seu futuro. Eu tenho aprendido com o PACE, o Raverim, o Flow, que são ferramentas de estudo bíblico e de discipulado. E o que eu penso pro meu futuro?
Ah, joga na roda.
Daqui a 5 anos, eu penso em ser um pastor missionário.
Top. Aonde?
Aí onde
aí
é que tá?
Tá, o ponto não chegou ainda. Né?
O O projeto da minha igreja é colocar eu como um missionário que não fica só num canto. Ele sai visitando as demais igrejas para dar um apoio. A gente tem 7 igrejas, então eu vou dar um apoio a essas 7 igrejas. Então, pro meu futuro, tirando agora o projeto da igreja, pro meu futuro, eu penso em um dia ser um pastor de uma igreja de aproximadamente aí 10 mil membros para cima.
Gente, anota aí, Ivonaldo Júnior, porque mil vocês membros estão vendo ele hoje aqui, daqui 10 anos, vocês vão ver um novo Ivonaldo Júnior aí.
Não? Exatamente. Pode anotar aí, tá?
Você se lembra de nós, tá, Ivo?
Pode deixar, vou lembrar sim.
As pessoas que caminharam com você desde o início, né?
A gente fala muito sobre relacionamento.
Você todo dia.
Exato.
Suportando uns aos outros.
Suportando uns aos outros.
É isso. Ivo, muito bom conhecer um pouquinho mais de quem é o Ivonaldo Júnior, de Itabaiana, diretamente do mato para a cidade, para uma das maiores... Para uma das maiores cidades do Brasil que vai para as nações.
Exatamente.
Sabe daqui a quanto tempo. A gente agradece muito, te deseja que Deus realmente possa continuar te capacitando e te abençoando para que esse plano aí, principalmente do final que você jogou aqui para a gente, já fica aí, gente, anota aí para vocês orarem pela vida do Ivo, para que isso realmente, se for da vontade de Deus, que isso se cumpra na sua vida.
Amém, amém. Saiu da minha mente o que eu ia falar.
Acontece muito, eu também sinto isso.
Eu que agradeço, na verdade, eu acho que está sendo uma experiência muito incrível. Eu até disse que ia marcar aqui uma emissora para ver se eles me chamam também para televisão, porque eu estou me achando muito famoso, sabe? Aí, eu agradeço muito. Eu acho que sempre isso foi um sonho. Eu nunca imaginei que eu estaria vivendo tudo isso hoje. Por eu ser menino do sítio, nós do sítio, temos uma perspectiva muito baixa do nosso futuro, sabe? Nós não conseguimos sonhar, nós ficamos sempre dentro daquela bolinha. Na verdade, a gente nasce com a esperança que vai pegar a enxada, que vai pro roçado e que vai limpar o mato e que vai arrancar toco. E de maneira nenhuma, eu tô dizendo que isso é errado e que isso é vergonhoso, porque o meu pai me criou trabalhando nesse serviço e eu também já arranquei toco, já limpei mato, sabe? Mas com essa experiência, eu tô tendo a oportunidade de ter uma perspectiva diferente do meu futuro através daquilo que Deus tem falado comigo. Então eu que agradeço muito.
Ivo. Pra gente finalizar, eu vou pedir pra você olhar pros seus seguidores ali. E se você pudesse dar um conselho para quem está ouvindo a gente hoje, qual seria?
Se eu pudesse dar um conselho para quem está ouvindo a gente hoje, agora me diz uma coisa.
Sobre qualquer coisa. Um conselho que a gente está conversando aqui, qual conselho você daria para essas pessoas?
Falando sobre missionário ele vive numa vida como qualquer outra pessoa. Na verdade, missionário é uma pessoa normal. Olhar para a vida é sempre ter uma ideia. O que vai acontecer amanhã? Mas você que me ouve agora e você que me vê, lembre-se, a vida ela é como um mar de girassol. Já viu aquele lá, aquele plantio de girassol? Aquele negócio bonito, amarelo. A vida ela é como um mar de girassol para quem consegue ver o belo em meio aos processos, em meio aos problemas atribuídos por ela. Sabe, talvez você, missionário, que está me ouvindo agora, está passando por uma situação difícil no campo, mas a vida é bela. Na verdade, eu quero dizer que a vida ainda é abundante. Jesus fala lá em João capítulo 10, versículo 10. O diabo, o ladrão, não veio senão para roubar, matar ou destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. A vida, ela é bela para aqueles que conseguem fazer de Jesus a sua abundância.
Ivo, top demais. Obrigada mais uma vez.
De nada.
Gabi, tamo junto. Obrigada. Foi bom demais. Tá chance assim. Seu público, dá um. Só se despede deles, fala, gente.
Tchau, gente. Amo vocês.
Olha aí,
não se esquece de me seguir lá, Ivonaldo Júnior.
Isso, galera. Valeu, mais um podcast
Valeu.
Altamente.
Valeu.
Se encerra aqui. E a gente se vê na próxima. Um beijo e um queijo. Até mais.